quando não tiver bem, vai curtir a prova, vai acompanhar alguém, vai correr com alguém que corre um pouco menos e puxa a pessoa. O negócio é ser feliz.
Plutões, rápido, rápido, rápido! Hoje a gente tem uma bate-papo muito, muito legal com Felipe Costa da Silva. Quem não sabe, Felipe é um corredor espetacular, conhecido nas ruas e nas trilhas do Ultra pelo Brasil. Ele é um treinador também, além de ser um atleta que faz provas quase todo fim de semana. A gente entra muito nesse bate-papo. Quem não sabe, o ano passado o Felipe apareceu no outro lado. Se quiser ouvir mais coisas sobre o treinamento dele, a filosofia dele atrás, fazendo tantas provas, pode voltar para o episódio do ano passado com o Felipe. Mas essa vez a gente vai bem, né, explorando os destaques do 2023, incluindo o Ronins, uma prova de 250 quilômetros que rolou durante 4 dias, umas semanas atrás. O Felipe ganhou essa nova prova. O dia final da prova foi o Uphill Marathon. E ele foi terceiro geral, além de ganhar essa prova de 4 etapas. A gente entra muito sobre a vivência dele com o Comrades Marathon na África do Sul. E verbas, como uma atleta sem patrocinador, como o Felipe vai arrumando verbas para pagar para tantas provas e participar em tantos eventos. A gente vai explorando muito o treinamento dele, durante essa vivência de Ronins, a recuperação, a alimentação dele, e como ele lidou com a ideia de competição. Essa coisa, espaço mental, como se pode ficar mais calmo, mas na mesma hora se está tentando ganhar uma prova assim. E a gente entra lesões, como ele vai lidando. Ele tinha problemas esse ano com a tornozelo dele. A gente fala muito sobre como ele lidou com isso, as decisões dele de continuar fazendo provas e o impacto disso. E família. Felipe é um cara que a família é muito importante para ele, e com tanto ele faz, como ele vai achando tempo para as coisas mais importantes como a família e na vida. Gente, gostei demais. Pega uma caneta, porque essa pessoa de mais uma aula. Eu aprendi demais com o Felipe e acho que você vai também. Gente, se você está gostando do outro lado, por favor, dá um likezinho. Você pode seguir o canal no YouTube, e dois jeitos você pode mostrar apoio para esse projeto, o outro lado. Além disso, se quiser participar, se quiser ajudar, faz um pouquinho de marketing para o outro lado, pode marcar o outro lado na Insta, pode mandar seus stories ou mandar para seus amigos. Se você acha que eles ia ganhar ou ver o valor dessa episódio com Felipe ou com o outro lado. Gente, vamos lá, vamos falar com Felipe. Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai explorando e viajando nas trilhas vastas da sua mente. Com quem? Com duas pernas e uma grande vontade de correr. Estamos aqui de volta com um grande campeão, a Felipe. Felipe, tudo bem, irmão?
Opa, tudo certo? Cara, que honra estar aqui mais uma vez contigo, né? Falando um pouquinho sobre o que a gente mais gosta e que não é nada difícil falar, né? Falar de corrida é bom demais.
E quem não sabe, o Felipe se viajou no outro lado, acho que foi o fim do ano passado, para falar sobre suas conquistas 2022, que você estava fazendo internacionalmente, na muda de Ultra e na trilha também. Agora você está de volta, e mais bate-papo com os mesmos assuntos, mas coisas novas na mesma hora. Novas conquistas, novas vivências, novas coisas para explorar. Então, quem quer entender um pouquinho mais sobre suas filosofias de treinamento, de fazer tantas provas, porque você está bem conhecido no mundo de ultra, mundo de trail, como a cara que todo fim de semana você está participando numa prova. Quem quer ouvir mais disso, volta para o episódio de ano passado com o Felipe, mas hoje a gente vai explorar novo chão. Porque tem muito novo chão. Felipe, eu nem sei onde. Vamos começar com duas coisas. Primeiro, como hoje em dia, como você explica quem é você como atleta? E segunda coisa, destaques do 2023 até agora.
Então, eu sou o Felipe, conhecido Filipinho, né? Aí nas corridas, pegou pelo meu grande tamanho aí. Então, eu hoje posso dizer que eu sou um atleta muito eclético, no sentido de realmente gostos em relação à corrida, porque hoje eu não consigo dizer que eu gosto só da trilha, que eu gosto só do asfalto. Hoje eu sou um atleta que gosta de desafios. E o desafio nem sempre é só a prova mais longa, né? Muitas vezes eu volto lá pro início e corro uma prova mais curta, para me desafiar um pouquinho a sair da zona do conforto na intensidade, coração na boca. Esse ano foi o ano que eu menos corri provas curtas, mas eu corri uma prova de 10 km de asfalto, assim. E eu bati meu recorde, fiz meu melhor 10 km, assim, no meio do ciclo de Araguá, uma coisa assim, nada a ver, sabe? Nada a ver, entre aspas, né? Dentro do treinamento tinha uma lógica para colocar até a prova. Então hoje eu sou aquele atleta que eu gosto de desafio, e que eu gosto muito de estar na presença de amigos, conhecer pessoas, conhecer provas, lugares. Então, isso faz com que eu faça várias provas diferentes. Porque eu sou muito curioso, assim, como treinador e como atleta, porque eu também sou treinador, né? Em conhecer a prova, conhecer o percurso, sentir na pele o que a gente pode presenciar dentro daquela prova, daquela quilometragem. Que a gente às vezes escuta falar, mas nunca executou, né? Então, eu gosto muito de juntar a teoria e a prática. Então, isso eu consigo evoluir como treinador, até para estar aplicando o treino para os meus atletas e como atleta também, a vivenciar diferentes tipos de prova. Então, hoje o Felipe é eclético, ele topa qualquer parada falando de corrida, corrida, né? Eu me boto em coisa de aventura aí que não é muito minha praia ainda. Esse dia já convidaram para fazer prova com bicicleta na trilha. Não, bicicleta na trilha eu tenho medo, já não rola.
Cara, eu não vou. Eu quero colocar essa cara, a cara de treinador e cara de atleta juntos agora mesmo, porque eu não vou te deixar passar. Eu sou um cara, eu fiz muito 10K na rua, no passado. Eu vou falar o seguinte, eu quase tenho vergonha de tentar experimentar meus limites na 10K na rua, porque eu tenho medo, eu perdi tanta velocidade. Então, como um treinador, como você explica disso? Porque você está fazendo tanto volume, tanta ultra, tantas provas de 100 km, 160 km, essas provas de longa distância, como um treinador, como você explica, você colocou seu PR, seu personal best, seu PB, na 10K agora?
Então, tudo vai da periodização dos treinos, né, da estrutura dos treinos que a gente faz, porque hoje em dia muitos atletas que viram ultramaratonistas acreditam que só o volume importa e esquece um pouco dos treinos de intensidade, né, de fazer os treinos de tiros curtos. Eles devem estar presentes no treino do ultramaratonista também, porque, assim, queremos ser um ultramaratonista de performance, só um exemplo, né? O pessoal que quer performance nos 100 km. Então, quanto mais rápido for o 1 km dele, o 5 km dele, mais rápido vai ser o lento dele também, né? Então, ele vem de baixo para cima, e eu acredito muito nisso. Então, é muito importante a gente trabalhar todas essas valências, né, físicas dentro de um contexto de treinamento. A gente precisa trabalhar força, a gente precisa trabalhar resistência, muito mais que qualquer um, porque somos ultramaratonistas, mas a velocidade, ela também entra até para trabalhar o corpo como um todo, né? Trabalhar toda a musculatura que a gente possa explorar, porque na ultramaratona, quando a gente está fadigado e cansado, a gente vai usar todas as armas que a gente tem no nosso corpo, todas as fibras musculares, tudo que a gente tem, a gente vai ter que usar. E às vezes uma mudança na mecânica ali da passada, no momento que a gente está em desgaste, na ultra, ela faz a diferença. E isso a gente vai aprender o quê? Tendo essa percepção do nosso corpo, fazendo treinos diferentes, variados. Então, muitas vezes a gente está lá naquela cadência, aquela passadinha, e aquele, o nosso corpo ele não aguenta mais aquela cadência, aquela mecânica. Então, às vezes, a gente muda um pouco essa mecânica, essa cadência, larga um pouquinho mais a passada, dá uma aceleradinha em algum ponto, não para desgastar, mas só para mudar a mecânica. Isso daí já dá um up durante a prova, né? Então, quando a gente entende que é importante trabalhar de tudo um pouco, né? Eu acredito que isso vai fazer com que o seu corpo ele responda melhor ao longo dos treinos e das provas. Só porque, claro, que o 10 ali tem coisas que eu não consigo explicar tanto, né? Porque dentro da periodização que eu fiz ali pensando nas provas longas, eu botei esse 10 km num domingo. Eu antecipei o meu longo ali da semana, já estava em redução de volume também, pensando na prova, que foi a Jaraguá Sky. E daí, ao invés de fazer um treino de intensidade, eu coloquei o treino de 10 km, a prova de 10 km. Fiz um aquecimento mais longo e tal. E eu larguei programando uma intensidade que eu fosse completar a prova, mas sem me arrastando no chão, assim, e completar a prova sabendo que eu conseguiria correr mais 1 km, 2 km. E foi assim. Eu bati o recorde dos 10 km. Quem estava na chegada viu, eu consegui chegar com uma expressão ótima, estava bem, consegui conversar, porque eu sabia que eu tinha um gás para ir a mais tempo. Agora eu não sei se eu teria um gás para acelerar mais pela falta de treino de intensidade específico, né? Mas isso é muito positivo, porque quando a gente responde sem esperar em alguma coisa, quer dizer que o nosso corpo ele está respondendo bem ao treinamento. E foi o que aconteceu na semana seguinte, né? Eu fui muito bem em Jaraguá, melhor do que eu esperava, né? Foi um grande resultado que eu fiz esse ano. Não sei se eu posso dizer o melhor, mas eu acredito que no mundo do trail foi um dos melhores que eu tive até hoje, né? Subindo pódio com grandes nomes. E foi onde tudo começou, esse lance do Sky, de seleção, de sul-americano. E uma coisa que não estava na minha programação esse ano e na minha vida tão cedo assim.
É isso, eu quero explorar ainda mais o campeonato sul-americano onde você participou, você ganhou o bronze nessa prova. Mas que se está marcando? Tipo, olhando para trás já, uma ano, a gente não fechou o livro nesse ano já, mas olhando agora, quais destaques, tipo, você acha que está mais importante para você? Quais conquistas ou vivências, de corrida foi mais importante para você?
Falando só nesse ano, eu não entendi ou no geral.
De,
Esse ano.
de, de, desse ano, porque a gente falou dos anos passados já, mas desde a última vez a gente falou, eu sei se tinha o Comrade, se tinha esse 10K, parece que um destaque, uma surpresa boa, toda essa coisa de Sky, tem outros, e a gente vai entrar muito de Ronins agora, mas eu quero ouvir de você, quem você acha que é o destaque?
O destaque desse ano em relação à performance foi o desafio Ronin, os 250 ali da Serra em 4 dias, né, que a gente vai falar aqui também. O segunda melhor prova, eu realmente acredito que foi Jaraguá, e que Jaraguá foi uma prova que no final estava sobrando energia porque eu estava com medo de acelerar antes. Então, por isso que eu acho mais positivo ainda. Eu sei que eu poderia ter dado um pouquinho mais ainda, que foi ótimo. E assim, a prova do Sul-Americano do Mestre Álvaro, sendo 2 semanas depois dos 90 lá da Conrads, foi um dos meus melhores resultados do ano também. Eu acredito por ser a prova do jeito que era. Você estava lá, você viu, outras pessoas estavam lá. É uma prova muito travada. É uma prova muito, 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 muito travada. E eu tô acostumada a correr. Então pensa o que que é ficar horas, e deu 9 horas de prova, 9 horas, mais de 10, de 9 horas de prova, caminhando muito, assim, muito trekking. E eu sempre tive dificuldade nesse ponto, né? Esse é o meu ponto ainda a melhorar. E fluiu de uma forma sensacional, né? Eu estava corajoso nas descidas, mais que o normal, desenvolvi bem. As subidas, mesmo no trekking, eu subi muito bem. E assim, foi um resultado incrível, incrível que. E eu gostei da prova. Você ficou admirado quando eu falei, eu adorei a prova. Daí tu, mentira, eu odiei isso daqui. Cara, eu gostei, porque eu tava me sentindo bem. E era um desafio. O que que vai vir agora? Não tinha plano, não tinha estradão, não tinha nada do que todo mundo fala que eu sou melhor. Só tinha o que eu não sei fazer, que é caminhar forte na subida e descer naquelas trilhas extremamente técnicas. Caí bastante, tive vários entorses de tornozelo. Lá começou a minha história da lesão, né, do tornozelo, foi lá que começou. E assim, eu só acho que não consegui também um pouquinho melhor no final da prova, porque daí pesou a Conrad, né? Os 90 km pesou um pouquinho na perna. Mas eu não mudaria nada, enfim. Foi uma prova que fazer aquilo que você não treina bem, né, é um sinal de que você pode evoluir muito nisso. Então eu pensei nisso depois da prova. Cara, eu não tenho nem onde treinar isso. Eu fiz um treino específico, que eu fui no Cambirela, que dá 1h30 da minha casa. Deveria ir mais lá, mas me falta tempo para deslocar, que é 1h30 para ir, 1h30 para voltar e o treino. Então, assim, isso me consome demais. Mas com certeza é um treino que já fez toda a diferença e eu fazer aquele resultado foi incrível. Assim, para mim foi demais. Muito. Eu sim, é uma coisa que eu tenho, né, que eu sempre fico muito feliz com os meus resultados. Mesmo quando eu não vou, às vezes, muito bem, eu já fico feliz, porque se eu não fui bem, porque aconteceu alguma coisa. Ou eu estava cansado, não estava num bom dia. E você vencer essas adversidades, terminar uma prova, concluir, é muito positivo, né? Igual o La Mission, que foi logo depois da minha lesão, um mês depois, e eu encarar uma prova daquela, meu, foi muita loucura. E fui bem demais ainda.
Então, vamos entrar antes prova Campeonato Sul-América, ou Comrades. Pessoas ouvindo que não conhecem as provas, no mundo de ultra é um clássico mundial. Explica um pouquinho sobre essa prova, quanto tempo você estava olhando de fazer essa prova e como foi para realizar esse sonho?
Então, como eu sou da Ultra, de asfalto, eu fiz já três mundiais, né? E um sul e um Pan-Americano de 100. E eu nunca consegui encaixar essa prova Conrad. A Conrad, ela é a prova mais famosa, é a rainha das ultramaratonas de asfalto. Só que ela não é plana, ela tem um pouquinho de altimetria ali, né? Ela dá quase 1.000. Chega a 1.000 ali de ganho, mas isso em 90 km, então não é tanta altimetria, né? Principalmente que para quem vem da montanha não é nada, mas para quem é do asfalto é bastante. Então, assim, para quem não sabe, uma prova de 90 km de asfalto, ela é considerada uma prova rápida, é uma ultramaratona rápida. Tanto que todos os campeões fazem abaixo de 4 de ritmo. Né? Os campeões fazem uma média de 3,40, 3,42 de pace médio. Então é algo muito rápido, né? Então eu queria muito estar lá pelo número de atletas que tem. Ela é histórica, ela tem uma história muito bonita dentro do contexto, né? Só que é uma prova africana. Assim, 90% dos atletas são africanos, de toda a África, né? Ela acontece na África do Sul, né? Então, assim, eu fui para a prova porque eu conheço muitos brasileiros que fazem essa prova todo ano. Tem brasileiro que só faz essa prova, não faz mais nenhuma prova, para você ter noção de como ela funciona. Ao longo dos 90 quilômetros, tem pessoas torcendo o tempo todo. Você não fica 1 km sem ter torcida. As pessoas vão para a rua, elas montam estrutura na frente da casa delas, botam cadeira, tenda. Fora a estrutura da prova, que oferece a cada 1 milha, ou seja, 1,6 km, hidratação. Então, assim, você não precisa correr com nada. Você tem hidratação o tempo todo, pessoas incentivando, gritando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E tem crianças o tempo todo querendo bater na sua mão, no meio da rua. Então, é um clima sensacional. Só que é uma prova de altíssimo nível. Assim, eu fui para lá com o objetivo de ficar entre os 30 primeiros, baseando nos resultados que eu tenho, que eu já fiz no Mundial. Eu corri 100 km para pace médio de 3,56. Vou bem subida e descida, mas assim, Cheguei lá sem grandes expectativas de ter um pódio nem nada, assim, como assim, eu queria ficar entre os 30 primeiros, queria curtir, conhecer a prova, porque eu tenho alunos que têm vontade de ir para lá também. E daí, quem me acompanhou viu na viagem que eu cheguei lá e fiquei doente. Mas doente, mal. Mal mesmo. E não é desculpa, porque não preciso dar desculpa, né? Assim, ó, dentro do contexto que eu tava, eu ia ter que fazer alguma coisa. E daí eu tive 2 dias para me recuperar, né? Então eu larguei, sim, não tava 100%. Mas eu fiquei em 86 no geral. Eu fiz a prova e 15 minutos acima do que eu esperava. Fechou, acho que 6 horas e. Eu esqueci, tá? Pra ser bem sério, 6 horas e 11. Eu queria fazer abaixo de 6 horas, não deu. Mas foi uma prova, assim, muito legal. E tem 20 mil pessoas na prova. Então, assim, poxa, eu fiquei entre os 100 primeiros, tá ótimo, né? E pessoas que, no seu número de peito, dizem embaixo quantas Conrads já fez. Daí o meu não tinha nada, que era a primeira. E daí eu tava correndo junto num grupão, assim, e eu vi ali 8 Conrads, 10 Conrads, 4. E o cara. E agora, né? Eu vou ficar nesse bolo aqui, mas é um pessoal mais experiente, assim. E incrível, assim, a performance que eles atingem. É um país que tem grandes atletas a nível mundial, né? Então não podemos discutir que a África, os africanos são muito bons. E essa prova é deles, então. É deles para eles, é a festa de Natal deles, do corredor. Então todo mundo vai para lá. E já pensou 20 mil pessoas fazendo só os 90 quilômetros. Não é essas provas de maratona que a gente vai, que tem 20 mil inscritos, mas na maratona é 3. O resto é no 21, no 10, no 5. É 20 mil, 25 mil. Teve um ano que chegou a 25 mil nos 90. Cara, é de todas as cores, gêneros, idades. Então, assim, é uma prova que é uma grande festa e que tem uma performance, assim, surreal. Então, eu tive a oportunidade de estar lá. Gostei bastante da prova, assim, muito legal. Minha performance foi muito boa também. Ficou um pouquinho fora do que eu queria, mas tinha o sul-americano no meio do caminho. Então, quando surgiu o sul-americano, o meu olho brilhou mais para o sul-americano do que para a Conrads. Então, um dos motivos de talvez eu não ter ido tão bem foi que eu abri mão de fazer treinos de asfalto mais rápidos para fazer treinos do que eu tenho mais dificuldade, de trilha. E eu tive que fazer esses treinos de trilha para o sul-americano. Então, dentro da periodização, eu tive que fazer uma escolha. Não tem como ir 100% bem nos dois. E a minha escolha foi trabalhar mais no meu ponto fraco, que era a trilha, para poder ir para o sul-americano. E valeu a pena que eu consegui a medalha de bronze.
Cara, dentro de toda essa preparação que você sempre está fazendo do corpo para entregar uma prova boa, ainda tem muitas outras coisas que tem que preparar, incluindo o bolso. E preparando para Comrades, você tinha uma vivência novo de lidar com isso. Pode explicar um pouquinho sobre isso e que aconteceu para abrir as portas para você fazer essa prova que faz parte do. Eu gosto de ver falar o Projeto Felipe, porque você, tipo, para mim, você está fazendo um projeto grande de os limites de ser humano, na minha opinião, assistindo você fazer isso. Então, pode explicar um pouquinho sobre isso, como você arrumou as verbas para participar nessa prova tão longe do Brasil?
Então, eu venho tendo alguns anos já de resultados muito bons, né? Eu digo assim que eu não preciso ser excelente em nada. Eu sendo bom em no que tudo que eu gosto de fazer já está para mim satisfatório. Então, eu sou ao mesmo tempo que eu sou às vezes um pouco criticado pelo lado mais treinadores, essa parte mais científica, porque eu estou quebrando muitos paradigmas, né? De como você faz quatro provas no mês e você consegue performar nas quatro provas, né? Sem tomar nada e sem injetar nada, porque pode fazer exame de doping que eu estou de mãos abertas para fazer. Já fiz xixi no potinho algumas vezes, tá? Já fiz exame de doping. É bem desconfortável, mas eu tô aí preparado para quando precisar. Então, assim, essas vivências, essa construção, ela me trouxe muitas amizades, eu posso dizer assim. Porque tratar isso com humildade é um dos meus pontos fortes. Porque, como eu digo, eu amo isso, eu gosto de fazer isso, gosto de performar, sim, mas a performance, ela nunca pode ser a qualquer custo. É, de passar alguém, ofender alguém, de eu preciso ganhar, de eu sou o favorito da prova, isso é coisa que vocês não vão escutar eu falando, eu, Felipe. Cheguei, e aí? Ah, eu vim para ganhar a prova. Basta, cara, eu nunca vou falar isso. Eu vim para me desafiar, eu vim para completar a prova. Se tudo der muito certo para mim e não der certo para alguém que eu sei que é melhor do que eu, pode ser que eu venha ter um bom resultado. Então, isso que eu criei muitas amizades, até virtuais. Ou seja, muita gente me segue no Instagram hoje e eu respondo, né, sempre que eu posso, todo mundo. Às vezes eu demoro um pouquinho porque eu recebo muita mensagem. Então, esse público ele me ajuda muito quando eu faço campanha para Conrads, porque assim, ó, uma coisa é quando eu estou representando a seleção brasileira. Que daí, infelizmente, a gente não tem apoio, que deveria do governo, das confederações, enfim. Então, assim, poxa, não é só o meu hobby, eu não estou saindo para correr só porque eu quero, porque eu gosto, é uma coisa que eu tenho vontade, que é só o meu sonho. Eu estou indo representar um número grande de atletas, então é uma responsabilidade grande, né? Eu não vou lá aliviar o ritmo se eu tiver com uma dorzinha, que nem eu estava no Mundial, eu fiz uma bolha gigante na sola do pé. No quilômetro 15, eu tinha 100 quilômetros. Aquela bolha representou uma dificuldade, mas que eu não posso aliviar e não posso abandonar a prova, porque muita gente queria estar aqui no meu lugar, representando o Brasil, e eu vou fazer jus a isso, sabe? Eu vou dar o meu máximo, realmente. Então, quando surgiu mundiais, essas coisas, essas pessoas me ajudaram em campanhas. É vaquinha, é rifa. Eu até tenho vergonha de fazer as pessoas que me motivam a fazer. Porque, poxa, eu trabalho, claro, não dá para bancar tudo, né? Mas assim, hoje eu não posso dizer que eu também não tenho dinheiro para bancar nada, né? Mas quando a gente está representando o Brasil, assim, é um pouco diferente, né? Então, assim, eu faço as campanhas, o pessoal ajuda. Poxa, ele é o nosso representante, ele tá lá porque ele conseguiu a vaga, ele tá lá porque hoje ele está entre os melhores. Então vamos ajudar, e eu sempre consegui arrecadar o valor assim. Daí quando surgiu a Conrads, eu falei para muita gente, a Conrads eu não queria fazer campanha, porque não é uma prova que eu tenho pela seleção, eu tô indo individual. Eu vou fazer a minha inscrição e eu vou, assim como todo mundo pode ir, né? Mas daí o pessoal, poxa, mas você é da seleção, você atualmente é o melhor corredor de 100 km, a gente quer te ver lá na prova, porque é uma prova legal, uma prova famosa e tá, tá. E começou, vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma campanha, tá, então tá, eu arrecadei alguns prêmios que eu tinha um relógio, né, bem bom da Polar, tinha óculos da Mormaii, tinha algumas coisas, e eu fiz uma rifa online. Daí eu disse, galera, me ajudem aí, tal, tal, tal. Cara, eu arrecadei 100% da viagem da Conrads. E o pessoal ajudava e compartilhava e me mandava mensagem feliz da vida porque estava me ajudando. E daí, quando eu fiquei doente lá, cara, eu chorei tanto. Nossa, no primeiro dia eu chorei tanto. Assim, eu vou decepcionar todo mundo que me ajudou a estar aqui. E aquela coisa que você se cobra, né? E daí, eu assim, não, vai dar tudo certo. Eu vou fazer por elas, não é só por mim. Então, assim, eu corri o que eu tinha também, né? É que, assim, ó, o que eu tenho não é vocês vão chegar desmaiando na chegada, porque eu gosto de chegar no limite, eu não passo dele. Porque a saúde em primeiro lugar. E esse é o exemplo que eu tenho que dar para as pessoas também, eu acredito. Se eu passar mal, acontece. Às vezes a gente passa mal, desmaia, não desmerecendo ninguém, jamais que isso acontece. Mas eu não gosto de ultrapassar os limites, né? Tanto que a lesão que eu tive não foi por causa de excesso de treino de prova, foi porque eu tive entorse. Torceu, rompeu o ligamento, é isso aí, acidente, é um acidente. Então, eu sempre arrecadei dessa forma. E por mais que eu tenha tido um bastante resultado bem expressivo, eu tenho algumas marcas que me apoiam, mas eu não tenho um patrocinador forte. Eu não tenho, e muita gente eu vejo que tem patrocinador porque tem a alegria de conhecer alguém que está lá dentro da empresa e que facilita as coisas. Porque hoje eu tenho um resultado bem interessantes. Se você botar o meu currículo inteiro, né, a pessoa cansa de ler porque é muita prova. E eu não tive a oportunidade de ter uma empresa assim bem grande que venha e que banque essas coisas. E eu também não estou cobrando isso, porque, né, hoje atleta eu vejo muito como hobby, é uma coisa que eu gosto de fazer. Né? Não faço sempre por prazer, tem dia que tu tem que treinar na marra, porque você sabe que tem que treinar para melhorar a performance. Então eu levo como um trabalho hoje. Mas te dizer que eu sou um atleta profissional, não, porque eu não vivo disso, eu vivo como treinador, né? Tive que estudar, tive que fazer faculdade, fazer curso. Então hoje meus alunos me ajudam muito. Primeiramente, pagando as mensalidades para eu poder treiná-las. E além da mensalidade, eles ainda me ajudam nessas campanhas, assim. Por isso que eu tento ser o mais grato possível, o quê? Dando um bom feedback, né? Tentando ver as postagens deles no Instagram, tá comentando, que é aquela coisa de valorizar o ser humano, né? E isso eu tenho muito forte. Os atletas que estão na prova são todos seres humanos que carregam uma grande história. Que todo mundo tem uma história. E tem gente que a gente nem imagina qual é a história que tem. Então, quando a gente trata bem as pessoas, as coisas fluem positivamente para nós. Então, eu acho que foi isso que aconteceu na Conrads. Foi o maior presente para mim ver tanto carinho das pessoas, que eu arrecadei um valor muito bom, tá? Ainda com o valor, eu ainda comprei um tênis. É que sobrou e eu assim, precisava muito de um tênis. Então, assim, hoje eu não tenho uma marca que me manda um par de tênis por semestre. Já tive, tá? Eu tinha uma marca que me mandava, acho que era 4 pares de tênis por semestre. E hoje em dia ela não patrocina mais. Então, assim, eu tenho que recorrer à ajuda das pessoas. Ninguém é obrigado a ajudar. Eu vou ali, lanço a campanha, ajuda quem pode, quem quer, com o valor que pode, né, que não prejudique elas. E assim como era engraçado, às vezes eu estou fazendo uma campanha, recebendo ajuda, e vejo alguém fazendo uma campanha também, e eu vou lá e ajudo. Mas eu não tiro do que eu recebi, eu tiro de um outro, eu separo isso, né? Mas porque assim, poxa, né, quando a gente ajuda, a gente é ajudado, e assim vai. É um ciclo. E acho que Deus está vendo isso, sabe? Que eu faço tudo com muito amor, eu faço tudo com muito carinho. E assim, quase todas as minhas chegadas, o pessoal vê, eu sempre chego sorrindo, eu sempre chego feliz, porque eu completei a prova, porque eu tô bem. E por ver as pessoas completando a prova. A gente cruzou agora no La Mission, né? Poxa, a primeira coisa que a gente quer saber, pô, será que tá machucado? Será que tá tudo bem? Tá, tô bem, só tô cansado, tô sem perna, acho que você falou, já não tenho mais perna. É porque é normal, a gente cansa, é uma prova longa, e eu também. E cara, eu acho isso, quando eu passei pela Letícia também, tá tudo bem. É tão legal escutar isso, cara, durante uma prova, que não tem noção. A gente tá concorrendo com a pessoa, a gente quer ganhar da pessoa, é óbvio, tava ultrapassando ali, e perdi, tá tudo bem. E aí, só um, opa, certo, bora, quer passar? Tipo, a pessoa tá falando, cara, isso daí é muito legal. E isso daí acho que vai repercutindo, né, num geral. Então hoje eu tenho muita gente que me segue no Instagram, manda mensagem, porque viu que eu sou dessa forma, que eu acho que a competição não é a qualquer custo, que eu treino muito, porque eu quero evoluir como atleta, tenho bons resultados, mas não, isso não me diz que eu sou melhor que ninguém. É isso que eu quero dizer, eu não sou melhor que ninguém.
É uma coisa muito impactante, não é? Quando você vai abrindo, tipo, é uma quase uma vulnerabilidade, tipo, a nossa gente precisa de ajuda. É um esporte que às vezes pode ser tão individual, tão tipo, às vezes eu sinto egoísta, tipo, quando eu falo para minha esposa, tchau, vou sair mais um fim de semana para fazer uma prova, sabe? Com minha própria família. Mas quando você abre para pessoas e vai recebendo ajuda dos outros, nossa, uma coisa, eu acho que eu vi na sua Insta, que você está falando agora, é impactante. Tipo, porque você mostra sua vulnerabilidade para pessoas e receber tanto amor, tanta ajuda, é uma coisa impressionante. A sua comunidade é muito especial mesmo. Quando essa coisa de tornozelo, explica o que aconteceu. Você falou, começou lá na. O campeonato do Skyrunning América do Sul. Que aconteceu e é uma coisa, como você vai medindo isso, colocando isso na balança toda semana antes de fazer mais uma prova, como você está lidando com isso?
Então, é isso aí, a gente trabalha muito com o corpo também, no meu caso, né, então isso reflete diretamente. Lá no Sul-Americano, eu tive vários entorses, né, mas nada que me fizesse parar a prova, mas doeu, ficou inchado muito. Meus dois tornozelos ficaram muito inchados depois da prova. Tive dor. E daí, ao longo da semana, ficou bem bastante inchado. E pelos movimentos, pelos testes de dor, eu não cheguei a fazer a ressonância, né, o exame. Mas, assim, fui na físio. A físio, provavelmente um rompimento parcial ou total, né, no ligamento ali do tornozelo. Daí eu assim, poxa vida, e agora? Né, tem outras provas pela frente e tal. Daí, beleza, vamos continuar. Comecei já a fazer uns exercícios, fisioterapia e tudo mais. Gelo, foi desinchando. Não fiz o exame, né, não fui no médico, bem rebelde, coisa de atleta. Mas assim, conseguia correr no asfalto sem dor. Já não tava mais inchado. E daí eu fui fazer um treino de trilha, sozinho, bem tranquilo, não era um treino forte. E daí eu tive um entorse. Bah, e daí na hora inchou muito, foi uma dor muito aguda, muito forte. Eu cheguei a tetânsia de vômito, da dor, porque a gente ia ficar nervoso junto. E eu tava sozinho na trilha e faltava 1 quilômetro pra descer. Eu vim bem devagarinho, com o pé só, sentava nos mais difíceis. Eu sei que eu demorei muito para descer esse 1 quilômetro. E daí, quando eu desci, não pegava a área no celular, pegava lá embaixo. Daí eu liguei para a esposa, pode vir me buscar. Ela já ficou meio nervosa, porque eu nunca ligo para ir buscar. E daí ficou muito inchado, né? Ficou muito inchado mesmo, assim. Daí eu tive que procurar um médico e tudo mais. Daí foi rompimento total. Ele assim, e agora, vamos fazer uma cirurgia? Não, preciso de uma segunda opinião. Eu fui no outro médico que eu já conhecia. Ele disse, o ideal é fazer a cirurgia se tu quiser continuar na trilha. Mas como? Você tem uma musculatura bem boa, bem forte, fortalecida, né? A gente pode tentar continuar fortalecendo para que toda essa musculatura que envolve o tornozelo ajude. E proteger durante nas provas, né? Fazer ali a botinha e tal. E vamos fazer uma experiência. O medo é que, junto com o rompimento ali do tornozelo, eu tava com edema ósseo, que eu ainda estou, ainda tá inchado. O maléolo tá bem inchado. E daí, quando é osso e bate, fratura. Daí, se fraturar, acabou. Né? Fraturar, tem que fazer repouso um bom tempo. Daí eu, poxa, e agora, né, La Mission, Perdidos, foi uma semana antes do Perdidos. Acabou Perdidos, não vou mais, bababá, bababá. Daí a minha físio, ela já me conhece. Olha só, tem uma prova. Assim, olha, eu ia fazer um treino, então assim, que não custou nada eu fazer lá. Ela assim, meu Deus, tu é louco, quantos quilômetros? 45. Ela deu risada, né? Ela assim, meu Deus, tu é muito louco. Tá, vamos proteger bem. Ela bem assim, ela que falou. Tu vai. Se tu sentir dor... Cara, largou Perdidos. Ah, larguei bem. Na adrenalina, sem dor. A subida, né? Perdidos começa subindo. Na subida eu não sinto nada de dor. Eu cheguei lá no topo, acho que eu tava em terceiro. Cheguei super bem lá em cima. Só tava o Silvestrinho Segli na frente. E daí, quando entrou na trilha... O medo. Travou. Não posso. Ela falou. Só não pode. Ter nenhum. Entorse. Mas de jeito nenhum. Daí eu reduzi o ritmo. E assim. Tava instável. Afinal, meu ligamento tá rompido, né? Então, qualquer pisadinho falso parecia que ia torcer. Então, eu fui mais devagar. Daí, quando chegava no estradão, eu acelerava. Quando chegava na subida, acelerava. Trilha, eu diminuía. Diminuía a ponto de caminhar. Em pontos que eu faria correndo. Não, aqui eu não posso torcer e tal. E daí depois chegou o Vicente, o Rodrigo, chegaram em mim, eu cheguei a correr um pouco com eles, e quando chegava no Araçatuba lá, eu, ei, vão embora que não dá. Daí o final da prova, assim, que era, tava muito muita lama, muita trilha, eu realmente fiz boa parte caminhando. E o que dava para correr, eu corria bem de leve, com medo. Pô, eu terminei super bem a prova, fisicamente, só porque o tornozelo inchou um pouco, né, pelo impacto e tudo mais. E daí depois disso eu fiquei repensando se eu ia continuar na trilha. Eu cheguei a pensar, poxa, no asfalto eu nunca me lesiono, né? E na trilha aconteceu uma dessa, bem aquela desânimo, né? Porque daí você não teve a performance que queria. Mas eu assim, não, pô, pra quem não ia vir correr, rompeu o ligamento. Pô, eu fiz uma prova de 45 km, ainda fiquei em sexto geral. Cara, está muito bom. Tá muito bom. Daí me animei de novo, já comecei a treinar de novo, só porque evitando trilha, né? Eu fiz muito estradão daí. Estrada, 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 estrada dava para fazer. E daí veio La Mission, que eu já tava inscrito, e daí assim, vamos pro La Mission. Bah, mas La Mission não é uma prova boa para quem tá com uma lesão de tornozelo. Meu Deus, cara, que coisa. E medo, 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 medo naquela Serra Fina. E mas eu fiz a prova, daí a segunda metade assim despertou um, parece que eu esqueci que eu tinha. Depois que passou a Serra Fina assim, eu voltei para a prova e disse: "Cara, tu consegue, tu tá com o tornozelo protegido, não vai torcer, aquela coisa, energia positiva". Daí eu comecei a fluir, 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 e eu rendi muito no segundo 40 assim. Eu fiz uma prova muito boa de recuperação. E daí depois disso eu disse: "Não, eu vou continuar a trilha, vou continuar fortalecendo o tornozelo". E vamos ver o que que vai dar, né? O edema ósseo diminuiu bastante já, ainda tem um pouco, mas já diminuiu. E eu não sinto dor, né? Eu não tô sentindo dor. Então, assim, vou ter que levar as descidas que sempre foi meu ponto fraco. E que eu tava evoluindo, tive que dar um passo para trás. E agora eu tô voltando a ganhar confiança, né? Ontem eu fiz uma prova aqui na região e ontem eu consegui descer super bem. Mas eu tava com os dois tornozelos mega protegidos. Enchi de tape, né? Parecia um robô, assim. O tornozelo tava fixo. E eu desci super bem, me deu muita confiança. Daí eu já tava fechando agora com o Sky lá pra ir pra Itália, né? E, cara, tem que ser positivo, otimista. Tá tudo certo. Realmente eu não estou. Não considero mais que eu estou lesionado, né? Eu tenho, claro, que tomar cuidado pra não piorar o meu quadro do tornozelo, mas hoje eu não tenho dor, não inchou e tá ótimo. Então lidar com isso é difícil, né? Porque você saber que você não tá 100%, que você não pode ter um entorse feio, que pode piorar todo o quadro. Mas é o que tem para hoje. Então eu vou descer do jeito que eu acho que eu consigo e vou tentar compensar na subida aí.
Cara, mas entre La Mission e essa prova, você falou de ontem como se fosse nada. Você tinha o grande destaque do ano, que a gente já falou, esse, o Rollins, o 250 quilômetros durante 4 dias. Explique mais sobre essa prova para as pessoas. Isso foi o primeiro ano dessa prova, né? Eu acho que muitas pessoas ouvindo já ouviram falar sobre o uphill marathon, que virou uma coisa, é uma prova que vai crescendo todo ano. Mas explica o que é o Ronins, como está ligado com o Apel e por que você participou nessa prova.
Então, eu moro a 1 hora da Serra do Rio do Rastro, que é a prova que tem Uphill, que é uma prova já muito conhecida e fez 10 anos esse ano. Então, eles queriam fazer um negócio diferente nos 10 anos. Eu fui já, fiz o Samurai, que é as duas provas, que é o 25 e 42, fiz só o 42. Hoje até eu tenho um recorde no 25 e no Samurai, só não, eu não tenho recorde nos 42. E daí eles fizeram esse grande desafio, porque tudo vem, é histórico, né? Os 47 Ronins, que eram samurais, eles não seguiam um mestre, e tem toda uma história. E eles quiseram fazer desse formato, 47 atletas, para fazer um desafio. E aqui a gente tem a Serra do Rio do Rastro, mas a gente também tem a Serra do Corvo Branco, que é uma serra lindíssima. As duas ficam praticamente 1 hora da minha casa, só porque uma para um lado, uma para o outro. E os caras tiveram a ideia de fazer uma volta que pegasse as duas serras e o último dia subisse a do Rio do Rastro, que é a prova da Uphill. Foi uma ideia sensacional. Eu fui descobrir realmente da prova, foi por causa do Dagostinho. O Dagostinho, eles pediram para o Dagostinho indicar alguns atletas. Daí ele veio falar comigo e falou com mais uns 5 atletas aqui que poderiam aceitar o convite. Daí na época eu assim, né, é muito desgastante, 250 quilômetros em 4 dias. Não, eu vou fazer só os 42. Daí começaram a convidar o pessoal e divulgar quem ia, quem não ia. E eu, bah, cara, aqui perto de casa, eu já fiz essa prova várias vezes, eu já fiz ultramaratona, eu já fiz prova longa. Tá, eu vou aceitar o desafio. Então, primeiro dia, 73 quilômetros, asfalto, dá um ganho de 1.000, mas é um sobe e desce assim, bem distribuído, né? Frio, tava muito, muito, muito frio. A gente chegou lá a menos 3, largou a 3. Então foi a prova inteira assim, muito gelada, com muito vento, vento contra, inclusive, uma boa parte do percurso. Daí, tipo, acabou 73, pô, acabou uma ultramaratona. No outro dia tem mais 64. Daí o 64, ele descia a Serra do Corvo. Então é uma prova que teve um desnível de 800 negativo. Então mais descia do que subia. Subia 400 e descia 800. Então, cautela, né? Muita descida, fadiga, muita musculatura. Daí o terceiro dia. Daí esse dia a gente começou frio, acho que 5 graus, e terminou a 20, 22. O terceiro dia tava muito quente. Ai, muito quente. Tinha 73 quilômetros. Daí, tipo, terceiro dia, terceira ultramaratona. 73 quilômetros com sobe e desce, a subida maior é no final também. Que terminava onde a largada da prova dos 42, que tá fazendo 10 anos. E daí o último dia era a maratona, que era a prova da Uphill junto com todos os atletas. Então, daí saía e subia a Serra do Rio do Rastro. Então, assim, cara, como treinar para isso sem se matar? Como executar essa prova batendo no asfalto o tempo todo, né? O Maicon foi, o Celares também. O Maicon está traumatizado de asfalto ainda. Ele disse que só quer trilha agora. E como é que eu vou fazer isso sem me desgastar demais, mas querendo performar? A prova tinha uma premiação para o primeiro colocado, inclusive em dinheiro. E como fazer tudo isso? Se alimentar durante a prova, entre as provas, faço massagem, não faço, onde é, dormindo fora de casa, em todo dia num lugar diferente, tem que colocar tudo no carro. Então, tudo isso daí mexe muito com a cabeça, né? E a prova foi assim, ó, terminei o primeiro dia, dosei o ritmo, óbvio, terminei sabendo que eu poderia ter ido mais. Só porque assim, 2, 3 horas depois começa a esfriar tudo, a travar tudo. É uma ultramaratona. Assim, meu Deus, comecei a ficar tudo dolorido. Como é que eu vou correr amanhã? E agora, e agora, e agora? Deu a largada do segundo dia. Parecia que eu nem tinha corrido. Larguei super bem. Bah, 64, psicológico, né? Bah, mais uma ultra. Vamos lá, paciência, se alimenta, blá, blá, blá. Terminou a prova. 2, 3 horas depois. Bah, começa a travar tudo de novo. Bah, e amanhã tem mais 73. Meu Deus, eu não vou conseguir. Não vou conseguir, não tô com cabeça, não tenho mais paciência para isso, não vou ter corpo. Eu fui dormir, eu acordei bem travado a musculatura. Mas daí fui lá, fiz uns alongamentos, acordei, fiz aquecimento, larguei. O terceiro dia foi o melhor de todos no começo. Parecia que eu não tinha corrido nada nos 2 primeiros dias. Eu já larguei muito bem. E o pessoal tava bem fadigado. Porque assim, eu era o último a largar, largava cada 1 minuto. Então eu largava 47 minutos depois que o primeiro. Então eu demorava ali 1, 2 horas pra ir ultrapassando o pessoal. O terceiro dia não, o terceiro dia o pessoal já tava tão fadigado que largou mais leve que eu já fui ultrapassando a galera. E eu assim, cara, tem alguma coisa estranha. Não, tem alguma coisa estranha, meu corpo tá bom demais, o que que tá acontecendo? E fluindo, fluindo. Eu assim, não, mas eu vou ter que dar uma segurada porque amanhã tem a maratona. E aí terminei a prova. Daí o último dia, né? Bah, já fui dormir, fadigado, assim também, cansado. O final da prova tinha um pouco de enjoo, porque o próprio organismo já dá uma cansada também, né? De ficar se alimentando só com gel, pãozinho e tal. Daí, quando largou a maratona, eu assim, meu, hoje é só sobreviver aos 42. Mas vai que dá tudo certo. E eu ainda faço uma boa prova, né? Eu vou tentar ficar entre os 5 primeiros do 42. Olha que ousado que eu fui, né? Cara, e larguei super bem. Meu, tava muito bem. Assim, ó, pra quem tinha corrido 208 km em 3 dias, Tava muito bem. Assim, olha, eu tô tão bem que eu vou segurar um pouquinho porque vai travar lá na serra. Quando chegou na serra, comecei a me sentir bem na subida, me senti bem, 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 bem. Então, resumindo, eu terminei a maratona em 3 horas e 23. Ela dá um total de 1.600 acumulado, sendo que é só subida, né? Principalmente o final, os últimos 12, 15 sobe ali praticamente 1.400. E eu fiz a melhor subida da prova, os últimos 10 quilômetros. Eu ganhei o prêmio Lendas da Serra. E eu fiquei em terceiro no 42. Então, assim, foi o meu resultado mais interessante de todos, porque mostrou que realmente a minha recuperação ela é muito rápida. Isso comprovou, né? Se já foi rápida de um dia para o outro em 4 dias, imagina de uma semana para outra, que são as provas que eu faço, né? Isso mostra que também eu ensinei o meu corpo, eu eduquei meu corpo, eu treinei meu corpo ao longo de todos esses anos para isso, para ter uma recuperação mais rápida, de acordo com o número de provas, de treinos que eu fiz, eu acredito. E parece assim que foi uma prova feita para mim, né? Quando eu fiz os primeiros cálculos, eu queria fazer essa prova em 22 horas, depois eu vi que era possível fazer em 21 e eu fiz em 19 horas e 55, a soma dos 4 dias. Deu um pace médio de 4:47, eu acho. Então, assim, cara, isso é muito rápido, isso é muito. Eu não tô acreditando até hoje que eu fiz isso, sabe? E dizer, ah, fez um treino super específico pra prova. Não fiz, não tem como treinar. Eu fiz o 80 do La Mission, 2 semanas depois eu fiz o 80 da Baleia, que é uma prova que a gente tem aqui na região. Eu usei algumas provas para ficar mais tempo rodando, em ritmo um pouquinho até mais forte, para ver como seria a recuperação, né? E tentar treinar no dia seguinte das provas e tal. No La Mission eu nem consegui, porque eu não consegui nem descer a escada. Mas 2 dias depois eu voltei a treinar ali. Então é isso. Foi uma prova muito louca, mas é uma prova que eu acho que vai pegar. Eu acho que essa prova vai pegar mesmo, assim. Eu acho que a galera vai aderir a essa prova por ser um desafio legal, o percurso é bonito. E vamos ver, né? E daí agora surgiu. Daí eu não ia pro
Ah,
Sky.
pause, 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 porque eu não vou te deixar ir em frente sem detalhes. Três assuntos eu quero entrar cada um. Primeiro, a ideia de competição. Segundo, a recuperação. E terceiro, alimentação durante esses 4 dias. Porque eu sei, se tem essas três coisas, se tem um lugar certo na sua mente o ano inteiro, o jeito que você vai fazendo tantas competições, recuperando, você tem nessa dia a dia, mas é muito diferente quando você tem que colocar numa prova onde você está correndo uma ultra todo dia para 4 dias. Então, vamos começar com competição. Pessoas ouvindo, para muitas pessoas é difícil entender essa ideia de paciência com competição durante uma prova de 4 dias, onde é tipo. Tanto você fala, você não fala, eu vou ganhar. Você tem essa meta, todas as provas você entra, né? E você é uma pessoa competitiva, você tem isso dentro de você. Mas para medir isso, e fala, ainda mais os primeiros 2 dias dessa Ronin, e fala tipo, ok, deixa as caras em frente. É uma coisa muito difícil fazer, colocar em prática. Então, pode falar sobre um pouquinho suas ideias e estratégia de competição durante esses 4 dias?
Sim, com certeza. Imagina, além de você estar competindo, você largar atrás, então você não saber onde eles estão no primeiro momento, e você ter essa paciência de dosar o ritmo é muito difícil, né? Ainda mais assim, ó, uma prova de asfalto, onde toda largada de prova de asfalto você está se sentindo bem, é muito fácil correr rápido e você ter que frear e entender que é necessário frear para você aguentar. Então, assim, o meu pai, ele é super competitivo, ele fez parte do meu apoio. E ele ficava agoniado porque eu não chegava nos caras e eu não passava eles. E ele ficava me olhando e eu sentia no olhar dele a agonia dele. E eu dizia: calma, relaxa, tem muita prova pela frente. E outra coisa, eu tenho muito medo de quebrar, o famoso quebrar. Ai, cara, é muito triste quebrar, sofrer, se arrastar. Assim, cara, se eu quebrar no primeiro dia, como é que eu vou fazer os outros dias? Eu vou ter muito mais dor, eu vou ter. Então eu tive que ter paciência, assim, ó. Eu corro o risco de não terminar em primeiro no primeiro dia, ser o primeiro a cruzar a linha de chegada, mas eu posso ser o primeiro terminando mais atrás, porque eu larguei mais atrás. Então, olha só, você tem que fazer cálculo na cabeça. Quanto tempo eu larguei atrás de tal pessoa, que eu sabia que iam competir comigo? E, cara, teve que ser assim. Daí eu comecei a ir aí. Quando eu vi, percebi que eu já tinha ultrapassado todos os meus concorrentes, eu relaxei ainda mais. Assim, calma, você já está na frente. Você não precisa terminar muito na frente de ninguém no primeiro dia. Você só precisa estar na frente. Então, eu controlei o ritmo a prova inteira porque eu já estava em primeiro. Entendeu? Ainda tinha algumas pessoas na frente que largaram 40 minutos na frente e corriam bem, mas que eu sabia que não iam concorrer diretamente comigo no resultado final. Então, cara, isso é muito mental. Tem que trabalhar o tempo inteiro. Segura a onda, calma. Você tá fazendo o ritmo certo. Esse é o ritmo que você tem que correr a prova. Daí passa alguém por você, sabe? Não, não vai junto. Fica no teu ritmo. Porque senão você vai se quebrar. E é isso. E isso eu tenho muito forte em mim há muito tempo já. Eu não sou de largar no pelotão e eu tenho que ficar no pelotão até aguentar. Cara, se o ritmo do pelotão tá muito forte, eu não vou com o pelotão. Tanto que há muitas provas de trail eu não saio com o pelotão e depois eu ultrapasso metade do pelotão que quebrou. Eu vou esperando a galera, né? Agora, se tá dentro do meu ritmo... A única prova que eu larguei junto com o pessoal que eu fiquei um bom tempo foi no Sul-Americano. Mas é que tava dentro do meu ritmo. Tava o Noronha, tava o Fantasma, tava atletas assim que eu respeito muito, que sei que largam mais forte que eu, mas eles não largaram tão forte aquela prova. Então assim, eu vou me aproveitar que eles não largaram tão forte e vou junto com eles, porque era noite, escuro, eu vou me guiando com eles. Então assim, o Ronin foi isso. Daí o segundo dia foi o dia mais emocionante. Que teve um dos caras, que era meu concorrente também, ele simplesmente disse, vou meter o louco e vou fazer essa prova muito forte. Eram 64 quilômetros. No quilômetro 40 e poucos, eu cheguei perto dele. Daí eu tipo, ah, agora eu vou ultrapassar. Se eu ultrapassar ele, eu já vou liderar a prova de novo. Cara, ele deu um ataque, ele desceu a Serra do Corvo Branco muito rápido. E eu não fui junto, como eu falei, tive paciência. Ele sumiu, ele desapareceu. Disse, cara, paciência, é o ritmo dele, se ele for terminar primeiro hoje, tem mais 2 dias. Aquela coisa trabalhando a mente, não vai junto, não acelera, não vai na onda, que tu vai te quebrar. Eu já tava num ritmo bom. Quando faltavam 8 quilômetros para acabar a prova, eu alcancei ele. Eram curvas, né? Eu simplesmente virei uma curva. Opa, é ele. Eu passei ele, faltando 8 quilômetros, e eu ainda cheguei, acho que uns 10 minutos na frente dele. Mantendo o meu ritmo, não acelerei. E daí o terceiro dia, daí o pessoal já estava bem fadigado, e daí eu já sabia que eu estava na frente, eu já tinha tirado uma boa vantagem. E daí eu assim, e amanhã tem a maratona. Então, ou hoje eu puxo um pouquinho mais para garantir mais tempo na frente, para maratona, ou eu seguro um pouquinho hoje para dar um gás maior na maratona, para tentar a premiação na maratona. E daí eu tive mais paciência, terminei bem a prova, só que o calor judiou muito, eu não esperava que o calor fosse judiar tanto. E daí no dia da maratona era tudo ou nada, era o último dia, e daí além de eu conseguir abrir bastante em relação aos Ronins, eu ainda consegui a premiação no individual do 42. Então, tipo, tudo isso porque eu tive muita cautela e paciência os 3 primeiros dias. Cara, foi muito perfeito tudo o que aconteceu, assim, a minha cabeça me ajudou demais.
Não, imagina, cara. Agora, segunda coisa, recuperação. Então, todo dia, que foi seu lema? Que foi, tipo, de recuperar? Foi, tipo, a hora você acabou a primeira prova, primeiro dia, foi, tipo, ok, eu quero deitar. Colocar minhas pernas em cima, se tem um sistema de massagem, como que é?
Não, quem me conhece sabe que eu só acabo a prova, eu fico esperando alguns chegar, e fico conversando, e fico de papo, em pé, bem, né? E daí depois vamos procurar a pousada que a gente vai ficar o primeiro dia, a gente achou, daí a gente foi comer, daí a gente acabou ficando num quarto, todo mundo foi tomar banho, ficamos de conversa. Daí depois que eu vi que fazia umas 2 horas que eu não tinha parado, daí eu parei, deitei, vamos continuar conversando, mas vamos deitar. E eu tive sorte que a esposa de um dos meus alunos que estava fazendo a prova, ela faz massagem. Então, ela fez massagem. Daí, depois da massagem, eu parei, fiz uma sequência bem boa de alongamento. E daí, depois a gente foi descansar, né? Só porque, assim, eu não durmo muito bem. Isso é um ponto fraco meu. E daí, fora de casa, menos ainda. Então, eu não consegui dormir muito bem, assim, a primeira noite. Mas consegui descansar. Aí, eu fiquei deitado, que é o que tem que fazer. E daí eu descansei bem primeira noite, daí a segunda noite eu resolvi vir para casa, porque era 1h10 da minha casa, para ver as crianças, a esposa. E daí eu não descansei muito esse dia, porque daí criança vai corre para cá, corre para lá, arruma as coisas, daí no terceiro dia a esposa ia comigo fazer apoio, porque ela ia fazer a prova no quarto dia. Daí não foi muito descanso assim. E daí o terceiro dia, daí eu consegui descansar um pouco mais depois da prova, assim. No sentido de sentar, de ficar mais deitado, fiz gelo nas coxas, né? E daí depois eu consegui deitar e descansar. Mas assim, te dizer que, ah, tu termina a prova e só fica deitado. Não, eu acho que ficar muito passivamente parado. Eu acho que esfria demais e trava mais. Então eu sou muito ativo. Então, assim, eu conversava com um, levantava, ia lá, conversava com outro. O meu descanso é esse, assim, é relaxar em relação ao trabalho, aos estresses que tem. Mas estar em contato com o pessoal e me movimentando, para mim, faz parte da recuperação também.
E a parte da recuperação e alimentação, hidratação também, se está bebendo água suficiente, isotônico suficiente, se está deixando seus níveis certo com potássio, sódio e calorias. Então, como foi? E se descobrir coisas que você gosta, não gosta de colocar na sua boca, porque se só uma ou outra, você vai descobrindo muito. Depois de 10 horas nas trilhas, você vai descobrindo muito sobre seu próprio boca e estômago. Que se descobriu e que foi seus lemas de comer? Foi tipo, comer todas as horas, qualquer hora eu quero colocar alguma coisa na minha boca e tem que aproveitar. Como foi?
Não, geralmente em provas muito longas a gente fica meio nauseado, né? Não é tudo que cai, assim. Mas tudo que eu programei eu consegui comer. Eu tomei gel, eu como bisnaguinha com azeitona, me cai bem. Não é assim que eu super gosto, mas durante a corrida eu já sei que é algo que me cai muito bem. E daí tomei isotônico, água. Os 2 primeiros dias eu não tomei nada de. Que às vezes a coquinha, né? A salvadora das ultramaratonas eu não tomei. Eu evitei tomar para não correr risco de enjoar, de prejudicar depois. E ao longo das provas, eu tentei me alimentar o melhor possível em relação à comida, né? Tipo, eu precisava jantar, eu precisava comer um arroz, um feijão, um macarrão. Comi. O mais saudável possível, né? Mas eu não consegui exagerar na quantidade de comida, que eu precisaria ter um aporte melhor. Assim, bah, tem que comer tantas mil calorias. Não consigo. Não, eu vou comer o que desce, o que dá. E isso que eu fiz, eu me alimentei bem. Eu achei que foi o suficiente para mim ter conseguido fazer as 4 provas. Não perdi praticamente nada de peso. Então, isso quer dizer que eu me hidratei e me alimentei bem.
Isso é como isso é possível, não sei, porque depois uma ultra, eu vou perdendo pelo menos 2 quilos normalmente. Então, depois 4, meu Deus. Então, parabéns com isso. Você
Legal.
tinha, e para chegar, tipo, aos últimos dias é difícil colocar a esquerda, direita. Que foi seu lema nessas horas? É onde fica mais pesado, é tipo, pelo menos mais uma uphill. Que eu vou fazer mais uma subida? Que foi te puxando para chegar na chegada, último dia?
Cara, então, o mais engraçado é que assim, ó, eu começava a sentir a fadiga, acabava a prova, primeiro dia. Eu começava a sentir a fadiga, acabava. E assim foi todos os dias. Agora, quando você faz uma prova contínua, numa intensidade de fazer só ela, vou usar o exemplo ali, tipo, La Mission 80. É diferente, você fadiga muito antes, porque você faz uma intensidade mais alta. Agora, como essa prova eu sempre corria sobrando um pouquinho para o dia seguinte, eu não senti isso, de tipo, ai, motivação. Eu só dizia, eu tive que trabalhar muito a minha paciência, não a minha motivação em continuar, porque eu estava muito fadigado. Só o terceiro dia, dos 73 km, que estava muito quente, ali que eu senti mais o cansaço. Teve uma hora que o meu apoio passou do lado e eu disse: E aí, o que que tu vai querer no próximo ponto? Eu assim, ó, entrar no carro. Tá, mas estás muito cansado, muito quebrado. Eu disse, não, eu tô meio que de saco cheio disso. Deu um abuso de ficar correndo naquele ritmo, não poder acelerar. Eu conseguia acelerar mais que aquilo, mas eu não podia. Eu botei na minha cabeça, eu não posso acelerar mais que isso. E assim, acabou a paciência de ficar nesse ritmo, de ficar aqui, de, sei lá, criou um abuso, sabe? O último dia eu não tive isso. Porque o último dia é um percurso que eu já tinha feito, eu conhecia, e eu adoro subir. Eu gosto muito de subir. A serra, principalmente ali. Então, quando eu comecei a subir, eu, cara, meu Deus, obrigado por ter me deixado concluir esse desafio. Já tô no último dia, já tá acabando. Cara, eu subi a serra inteira agradecendo, assim. E até eu falei na entrevista final, e não é mentira, a minha mãe veio muito na minha cabeça. A minha mãe faleceu na pandemia durante aquilo, porque ela sempre dizia para rezar, agradecer. Eu sou católico. E eu ficava agradecendo e rezando. Eu rezava uma oração. Eu dizia, cara, por que que eu tô tão bem? Era para mim estar tão cansado. Por que que não me deu cãibra? Por que que não me deu nada de errado? Nem bolha no pé eu fiz. Nenhuma unha ficou roxa. Tipo, esse desafio foi feito para mim, parece que era para mim vivenciar isso na minha vida. E, cara, eu terminei a prova. Se vê a minha chegada, eu vibrei muito, porque eu não sou de vibrar, eu sou super discreto na chegada. Eu comecei a gritar e feliz da vida e eu correria mais 10 km. Correria. Daí eu ia correr aquele 10 km finais de prova mais cansado. Mas estava tão feliz e agradecendo. Eu entrei naquele estágio que eles chamam de flow, né? Eu tava num flow total, assim. E daí, além de eu já estar muito feliz, quando faltou 2,5 km, o terceiro colocado tava caminhando. Daí, cara, além de eu ter ido muito bem, tudo, eu ainda vou pegar geral. Agora eu vou ter que passar ele. Mas eu ia, tipo, sem me matar, aquela coisa assim, ó, eu tenho que passar ele. Eu já vi que ele tava caminhando, eu tava correndo. Eu ia passar ele. Ponto. Sabe aquela coisa? Eu vou continuar nesse ritmo e agradecendo, obrigado, Senhor, que eu vou passar ele. Eu já sabia que eu ia passar ele. E daí, quando eu passei ele, veio aquela coisa mais ainda. Claro que eu cansei, né, galera? Não vou dizer que eu tava super sorrindo, good vibes. Cansa, perna cansa, cansa. Mas eu não cheguei a exaustão nessa prova. Nenhum dia. Agora, segunda-feira, quando eu acordei, daí parece que caiu tudo, o mundo. Cara, sono, não conseguia trabalhar, não conseguia concentrar. Eu não conseguiria gravar aqui porque eu não conseguiria raciocinar. Meu raciocínio ficou lento uns 3 dias. Daí eu fiquei muito cansado. Muito, muito cansado. Dolorido? Pouco. Não fiquei muito dolorido, por incrível que pareça. Mas eu fiquei muito lesado, assim, de até conversar com as pessoas, entender. Eu atrasei todo o meu trabalho, não conseguia dar feedback para os alunos direito, porque eu vi o treino, não conseguia enxergar. Foi bem louco, assim.
E mesmo assim, você fez uma prova ontem.
2 semanas depois,
Duas
já é
horas
outra
depois.
história, já é outra história. Não, sábado passado eu fui fazer um longo de trilha. Meus alunos me convidaram, eu fui, fiz 30 km com 1.500 de ganho ainda. Mas aí esse treino eu quase morri. E eu disse para eles: vocês vão ter que me esperar hoje, porque eu tava cansado. E ontem eu me senti muito bem mesmo. Assim, eu disse, cara, é tão bom se recuperar e se sentir bem assim depois de uma outra. Quer dizer que você fez tudo certo, né? Você fez a intensidade ideal, não judiou muito do corpo, porque o corpo está respondendo bem. Então, tipo, ainda estou na linha aceitável de competição e saúde.
Cara, agora você acabou de divulgar uma notícia. O ano não acabou para você. Você tem mais uma grande viagem chegando. Explica o que aconteceu, como você chegou nessa decisão de participar internacionalmente mais uma vez esse ano.
Então, depois que eu entrei nas trilhas, eu disse, não, a trilha sempre vai ser só um hobby, né? Não, acho que não vou conseguir performar a alto nível, né? Ainda estou patinando muito para chegar a um nível ainda mais alto, assim, mas Quando eu comecei a performar, pegar umas boas colocações, eu assim, nossa, eu já representei o Brasil no triatlon, né? Eu já fui pro Mundial, pela seleção de triatlon de longa distância, depois peguei vaga pro Ironman do Havaí, daí depois eu parei e voltei a correr, daí representei o Brasil nos 100 km, daí eu assim. Poxa, será que seria pedir muito ou seria muito loucura eu tentar uma vaga em alguma vez de representar o Brasil nas trilhas? Não, isso é muito distante, né? Ainda mais que a trilha é um nível é muito alto lá fora, né? Então assim, eu não preciso ter um resultado lá fora, mas eu queria representar o Brasil lá fora, ter uma oportunidade. Só porque nunca foi uma grande ambição também de tipo, nossa. Eu preciso ir lá, eu preciso fazer tal prova, eu preciso pontuar no Intra, fazer todos aqueles cálculos. Isso está acontecendo naturalmente. Eu estou subindo no ranking Intra, uma prova ou outra pontua um pouquinho melhor. Daí eu já estou vendo que não é uma coisa impossível. Impossível não é mais. Eu achava impossível. Agora é possível. E daí, com o resultado do Sky, daí, tipo assim, é diferente o Trail e o Sky, né? As portas abriram para mim no Sky primeiro agora. Com o resultado do bronze lá, a gente ganha a vaga para ir para essa prova em Limone, né, na Itália. Que é, tipo, toda a galera que foi medalhista no nas provas continentais, né? Tipo, teve o sul-americano, daí teve o campeonato, sei lá, asiático, europeu, e assim. Seguiu. E daí a gente recebeu já a notícia aqui no Brasil, mas tipo, entrou por um ouvido e saiu pelo outro na hora. Tipo, não, ir pra fora do Brasil, correr trilha, não. Só que daí a própria organização manda e-mail, e eu recebi esse e-mail há poucos dias, assim: olha, não esqueça que você tem cortesia para entrar no campeonato, que é um mundial, né? Não deixa de ser um mundial. Que é o Mundial, em Limão e tal. Então você precisa só responder esse e-mail falando ok para manter a sua inscrição até segunda-feira e tal. Daí eu chamei a Débora, daí eu chamei o Rafael Aquino e disse: tá, vem cá, quem que vai? Eu já sabia que o Caê ia, que tinha umas meninas que iam. Daí eu, poxa, eu não teria condições de ir para essa prova, mas a prova da Serra eu ganhei a premiação. Era R$ 5.000 pro primeiro colocado do Ronin. Daí tinha mais o terceiro ali. Daí eu, tipo, então, essa premiação me permite comprar uma passagem aérea? Deve conversar com a mulher primeiro. E então, meu amor, seguinte, eu tô classificado pra uma prova. O que que tu acha? Ela, já que tu ganhou a premiação, que tá tudo certo, seria uma oportunidade. Daí conversei com meu pai, com alguns amigos próximos. Com o Rafael, com a Débora. Daí eles falaram que a Fernanda Maciel vai também pelo Brasil, né? E, poxa, achei muito legal. Daí eu assim, cara, será que eu vou ter essa oportunidade outro dia? Não sei, porque no Trail eu não sei se eu vou ter oportunidade. No Sky, ano que vem, vai ter seletiva para Mundial e tudo mais. Eu não sei se eu vou ter a oportunidade de ir para fora representando o Brasil, inscrito como Brasil. Tem várias provas fora que eu posso fazer, claro, me inscrever e a gente acaba representando o Brasil sempre. Mas uma prova que tem. São realmente os países, né, competindo, assim. Daí eu vou aproveitar essa oportunidade. Daí fui lá, comprei a passagem, já peguei exame médico que precisava e mandei para eles: pode me inscrever, eu vou, eu vou, eu vou. E, cara, 22 quilômetros. Com 2.100 de ganho, né? É uma prova bastante pesada. Eu vi vários vídeos já, não sou de fazer isso, mas vi antes de ir. Alguns trechos, assim, bem perigosos que me desafiam muito. E alguns trechos que eu já fiz algo muito parecido, né? Com as provas que a gente tem feito agora aqui no Brasil. E, cara, vamos lá, eu vou mesmo assim, sem grandes expectativas, perspectivas de colocação, tempo, não sei nada, de nada. Eu vou fazer o que eu consigo e seja o que Deus quiser. Já vi que a largada é no asfalto, então no asfalto, pra largar uma prova já é mais a minha praia, de repente eu largo um pouquinho mais forte pra sentir como é estar junto com o pessoal. E depois eu dou tchau pra eles e subam com Deus, meus filhos. Os caras são muito bons, né? Muito rápidos, assim. E daí eu acho que vai ser uma oportunidade muito grande, assim, no sentido de experiência, de estar com atletas de outros países que performam muito nesse tipo de terreno. Oportunidade como atleta e treinador, né, de estar competindo fora, de estar representando, né, aí muitos atletas que infelizmente não conseguem ir, às vezes por falta de oportunidades, às vezes de até no próprio dia da seletiva não tá muito bem, não conseguir a vaga, ou é o sonho de todo atleta, eu acho, né, representar o seu país, assim. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade. Daí até postei hoje pro pessoal, ó, tô indo. A passagem eu consegui com o meu esforço aí, que eu fiz uma prova de 250 quilômetros para conseguir esse valor da passagem. Vou conversando com um apoio aqui, um ali, até abri lá, disse, pô, galera, assim, ó, meu Pix é esse. Quem puder, quem achar que vale a pena me ajudar, que eu tô fazendo um bom trabalho, que eu tô motivando as pessoas com as minhas loucuras, vai lá e bota R$ 1 lá no meu Pix, R$ 2, qualquer valor é bem-vindo, né? Pra ajudar nesses custos aí. E depois dessa prova ainda tem a Mons pra fechar o ano, né? Eu vou pra Mons, se Deus quiser também.
Você vai fazer os 55 de novo? Você vai fazer 104, 84?
Então, eu coloquei uma enquete no meu Instagram, meu, todo mundo votou no 104, né? O pessoal gosta de ver a gente sofrer, né? Mas não, eu fiquei admirado. Pô, cara, todo mundo postou praticamente no 104, como assim, cara?
Pessoas querem ver, mas eles não querem fazer, eles só querem ver, então.
Bem isso, eles falavam, a gente quer ver vocês lá disputando. E eu assim, não, eu vou de novo no 55, porque eu gostei da prova. E eu quero me desafiar de novo no 55, tentar melhorar meu tempo, principalmente melhorar no Barão, que o meu contato com o Barão, assim, ele não foi assim dos mais amigáveis, né? Eu quero melhorar, pelo menos no Barão, melhorar meu tempo lá, porque o resto da prova eu fiz muito bem. E eu gosto de repetir alguns desafios para tentar melhorar o tempo. Então, eu quero ir no 55, porque eu acho que depois do 250 também fazer 104, eu acho que ia ser muito, judiar muito do meu corpo. Daí, como eu já vou fazer várias provas seguidas agora, então o 55 já está de bom tamanho.
Cara, eu acho que alguém que só vai seguindo sua agenda de treinar, correr a prova, repetir, sem parar, sempre, com razão, eles vão pensar que você é um cara que mora sozinho na mata, só fazendo isso, mas você não é. Você é um cara muito de família. Você tem dois meninos, e dois meninos é uma mulher, uma esposa maravilhosa. Seu pai vai. Eu tô vendo ele em todas as provas. Você é um cara muito de família. Pode dar umas dicas? Como você vai colocando seu agenda certo para fazer tanto, mas na mesma hora ser uma esposa, ser um filho e ser um pai forte também?
Isso daí gera até uma emoção falar disso, porque quem vê, não vê os bastidores, né? Quem vê a parte boa do negócio, sei lá, tem um resultado. Eu hoje não treino tudo que eu gostaria, né? Já vamos começar por aí. Todo o planejamento que eu faço para mim de treino eu não consigo cumprir. Então, hoje em dia eu já planejo menos treino mesmo e digo, isso eu sei que eu vou conseguir fazer. Porque eu tenho dois filhos. Né, eu tenho um filho de 9 anos e um de apenas 1 ano e 8 meses. Então, e ele é bem elétrico. Vocês não têm noção. Olha, o meu treino já é eu e a minha esposa correr atrás dele, que ele corre o tempo todo. Então, assim, eu não consigo ser 100% em nada, né? Mas eu tento muito ser um pai presente, na medida do possível, em estar com eles. E abrir mão, às vezes, de até de fazer um treino, de fazer alguma coisa para estar com eles. Quero ver eles crescer, quero ver essa evolução deles, né? Com a minha esposa, graças a Deus, hoje, às vezes eu abro mão de fazer um treino no meu ritmo para correr com ela. porque é um momento que estamos juntos. A gente conversa, a gente está treinando. Então, ah, não é um treino. É um treino ótimo. Para quem faz trail, treinar num ritmo um pouco mais leve é necessário. Até trabalho é uma parte mecânica que a gente vai estar usando na prova. Então, é muito gratificante. Eu gosto muito de treinar com ela. Eu digo pra ela, eu só não treino todo dia, porque daí eu também preciso sair um pouquinho da minha zona de conforto. Daí é os dias mais fortes, assim. Mas eu gosto muito de treinar com ela, a gente é muito parceiro, a gente se dá muito bem. É, a gente treina no horário que eles estão na escola, senão a gente reveza. Eu fico com eles, ela corre, ela fica, eu corro. Então é uma correria, chega, toma banho, já vai lá, um troca, um já tá com outra criança, outro tá dando almoço, outro já tá dando. Final de semana é uma loucura, às vezes fica com a avó, mas a gente não quer deixar o tempo todo também, porque na competição a gente precisa deixar. E, gente, trabalho, meu trabalho me exige muito. Hoje eu tenho uma assessoria, sou treinador, e assim, graças a Deus, eu tô com muito aluno. Só porque eu fico maluco daí, que é muita gente mandando mensagem o tempo todo, feedback, planilha. Inclusive hoje eu vou ter que fazer mais umas planilhas aí. É, então, cumprir com tudo isso, eu não consigo ser 100% em nada, como eu falei. Mas se eu for 70, 80% em tudo, tá ótimo. Porque assim, ó, eu sou família mesmo, porque eu gosto. É, hoje, se me perguntassem assim, você vai ter que fazer uma escolha. Minha família, óbvio, eu pararia de correr. Por mais que eu ame muito tudo isso, eles são a minha base de tudo e minha verdadeira paixão. São meus filhos, a minha esposa. É, eu disse pra eles: se eu tivesse que escolher parar de correr, eu seria um pai chato, só isso. Porque eu seria mal-humorado, porque eu não posso fazer outra coisa que eu gosto. Mas eles seriam a minha primeira escolha, assim. E correr é algo que é minha terapia, assim. Eu tô trabalhando, alucinado, dadadã. De repente, assim, cara, eu não tô rendendo mais. Então eu preciso fazer o meu treino. Porque eu sei que se eu fizer o meu treino, tomar um banho, eu vou render mais no trabalho. E daí é assim, eu treino nos horários bem esporádicos. Eu treino 8 da manhã, 10 da manhã, às vezes à tarde. Não gosto de correr à noite, mas se for necessário, corro à noite. Hoje, por exemplo, eu nadei agora à noite, porque eu fui levar meu filho pra natação. Daí não dá tempo de fazer às vezes um treino de corrida, porque o intervalo é curto. Eu prefiro nadar, que é um recuperativo, trabalha, dá uma soltada no corpo, minha lombar. E porque eu estou dentro da piscina com ele, a gente pensa que não, mas isso é muito importante, ele ver que eu estou com ele. Por isso que eu também não saí para correr. Então eu paro às vezes de nadar, vejo ele fazendo os exercícios e ele vê que eu estou vendo e ele vem me perguntar depois: "E aí, pai, eu tô melhor?" Hoje, 9 anos. Então, isso para mim é de grande valia. Então, hoje, segundas e quartas, 6h30, é o horário dele, que eu vou levar ele para natação. Se eu não consigo nadar porque a piscina tá cheia, eu fico do lado de fora vendo ele nadar, respondo algumas mensagens, feedbacks, mas eu tento dar atenção para ele. E é isso, cara. Eu tento rebolar, assim, me virar em 4, 3, em apenas 24 horas. Não é fácil. Você falou uma coisa que me tocou muito, tá? Ah, que às vezes tu se sente meio egoísta quando diz: eu vou viajar esse final de semana para competir. É o que eu sinto, às vezes. Por isso que quando eu falei da Itália, eu conversei com a minha esposa e disse: eu me sinto mal porque eu vou ficar 6, 7 dias fora. Mas isso tem a ver com o meu lado profissional, né? Hoje em dia eu sou um treinador, sou um atleta que está em evidência, sou um atleta que quer um patrocínio, então precisa estar em evidência para poder continuar, né, fazendo essas coisas. E toda vez que eu faço uma prova grande, eu incentivo muito os meus alunos, incentivo muito as pessoas a estar praticando. Não em alto nível, mas saindo de casa para correr. Então isso faz parte. Daí ela sabe, ela entende e ela tem que segurar a bronca, né? Que ela ficar sozinha com os dois não é fácil.
Felipe, muito obrigado por seu tempo. Como alguém que acabou de ver tudo isso, sabe? Você é uma cara que tem muitas coisas no prato, e se está comendo bem nesse sentido de tem muitas coisas para fazer. Muito obrigado a compartilhar todas essas coisas, conquistas com a gente aqui e na sua Insta também. Pessoas podem te achar na Insta. É muito legal te seguir porque sempre tem informações saindo. Ao lado de técnica, como tratar provas, e ao lado emocional também, porque você é um cara, você fica com o coração aberto para a gente. E eu gosto demais de te seguir, te ver nas provas. Muito obrigado por tudo isso, irmão. E abraço grande para esse resto desse ano. E, graças a Deus, vou te ver numas provas chegando no Mons. Mas, cara, tem alguma coisa que você quer deixar com as pessoas ouvindo para fechar?
E agora? Acho que eu já falei demais, né? Então, assim, ó, é dizer isso, façam tudo com amor, façam tudo com muito respeito. Lembrem sempre, uma coisa que eu falei, acho que foi até contigo. Atrás do número de peito existe um ser humano, não é só um concorrente, não é só um atleta. É um ser humano e ele merece respeito. E a partir do momento que a gente tem isso em mente, né? Eu acredito que tudo flui naturalmente. O que a gente faz porque a gente gosta, a gente não faz porque a gente é obrigado, a gente não faz porque precisa provar algo para alguém, preciso ser o campeão, preciso ser o melhor. Hoje eu não fui bem. E aí, cara, não fui bem. E é isso aí. As pessoas vão falar, vão falar bem, se tu for bem, vão falar mal, se não for também. E não liga porque os outros falam, faça porque você gosta. E é isso. Treine bastante, tá? Porque a preguiça vem, o cansaço também, o desânimo também. Eu também tenho as minhas semanas depressivas que eu digo, eu vou parar de correr, vou vender tudo, vou doar tudo, eu não quero mais. Depois eu, mas por quê, cara? Eu gosto de fazer isso. Só tô cansado. Eu vou lá, descanso 2 dias, depois tudo volta ao normal. Nem toda prova a gente precisa dar nosso 100%. Quando não tiver bem, vai curtir a prova, vai acompanhar alguém. Vai correr com alguém que corre um pouco menos e puxa a pessoa. O negócio é ser feliz.
Cara, muito obrigado por seu tempo e um grande abraço e boa sorte o resto desse ano.
Valeu, obrigado.